E aí, pessoal, aqui é o Ivan, e antes do programa começar, eu preciso dar dois recadinhos. O primeiro é que semana que vem é carnaval, o nosso editor Henrique provavelmente vai estar pulando em algum bloquinho, então provavelmente não vai ter programa. Até porque todo minutinho extra que aparece eu aproveito para continuar nos trabalhos do Caso Evandro, mas não se preocupem, na outra semana estamos de volta. O segundo recado é que no programa passado, que foi sobre o Big Brother Brasil, houve um certo momento em que a Luísa Braga citou o nome do Chico Barney, dizendo que ele era contra a expulsão de alguns dos homens participantes para preservar o entretenimento, e que ela não achava aquilo saudável, a gente concordou, enfim. Em seguida, ela comentou sobre o Patricks, um dos participantes que já saíram da casa após um paredão e que atualmente está sendo investigado por importunação sexual. A Luísa chegou a dizer que se eu quisesse eu poderia cortar o nome do Chico Barney para não dar problema, mas eu tomei a decisão de deixar aquele trecho no corte final por já ter lido alguns tweets dele que, ao meu ver, pareciam condizer com o que ela afirmava. Por exemplo, um tweet de 9 de fevereiro quando ele disse que, abre aspas, minha humilde opinião, atos como de Patrick e Pyong, assim como as falas de Paula ano passado, deveriam render expulsão. Já o teste de fidelidade proposto pela Gangue do Lixo, por mais execrável que seja, é puro BBB e deve ser julgado pelo público. Fecha aspas. Ou ainda um tweet anterior dele de 6 de fevereiro, quando ele dizia que, abre aspas, vocês apoiam a eliminação do trio Ternura porque não pensam nas milhares de famílias que não têm dinheiro para pagar outro tipo de entretenimento. Se o BBB ficar chato, vão ligar no Ratinho, no Valdemiro Santiago, no RR Soares. Pensem bem no que estão apoiando. E as mazelas sociais que o BBB discute hoje perderão espaço no horário nobre da televisão brasileira. Vão trocar os intensos debates sobre machismo por danças do Pyong, orações da Rafa e o soninho da Gabi? Reflitam. Fecha aspas. Quando a Luísa falou aquilo, eram tweets desse tipo que eu tinha em mente, especialmente quando ele defendia que o Adson não deveria ser eliminado do paredão. Nossa opinião era de que ele tinha que ser eliminado porque era um cara tóxico. Contudo, Chico Barney entrou em contato comigo e falou que era injusto dizer que ele era contra a expulsão de assediadores, que ele era sim a favor da expulsão de Patrick e Pyong e que inclusive foi a favor de expulsão da Paula no ano passado. Nós continuamos discordando do Chico Barney, especialmente na questão do Adson. Nós achamos que ele tinha que ser expulso por conta da saúde mental das mulheres da casa. Mas tendo em vista que o Chico foi bem enfático que era a favor da expulsão de assediadores e que eu fiz uma confusão sobre eliminação de paredão e expulsão por conduta, eu decidi cortar o trecho em que o nome do Chico aparecia no programa anterior, dado que essa associação poderia ser feita. A fala da Luísa está praticamente completa, só o nome do Chico que foi cortado para que não haja problemas de interpretação. Então, só para reforçar, Chico Barney não é a favor de assediadores. Foi a favor da expulsão de Patrick e do Pyong e também foi a favor da expulsão da Paula no ano passado. É isso, bora pro programa de hoje. Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 423. Tem uma parte do documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, que é uma síntese de como é feita a política no Brasil. No filme, ela conta que, certa vez, no Palácio dos Bandeirantes, um político vê surpreso um empresário. Você por aqui? Disparou. Eu sempre estive aqui. Vocês políticos é que sempre se mudam, respondeu o empresário. Como você sabe, o Palácio dos Bandeirantes é a sede do governo de São Paulo. Mas o que ocorreu ali ocorre nos palácios governamentais praticamente do país inteiro. A história me voltou à memória ao ler um pouco sobre Roberto Castelo Branco, hoje presidente da Petrobras. Roberto Castelo Branco não é empresário, mas sempre esteve por ali. Quem mudou foram os políticos. Ele estava no governo Sarney quando, em 1985, assumiu o cargo de diretor de normas e mercado de capitais do Banco Central. Em 1999, foi nomeado economista-chefe da Vale do Rio Doce, atual Vale, onde ficou por 15 anos. No governo Dilma, também esteve por lá. Foi nomeado pela então presidenta, em 2015, como membro do Conselho Administrativo da Petrobras. Pedro Parente saiu da presidência da Petrobras em junho de 2018, após a greve dos caminhoneiros. Foi substituído por Ivan Monteiro, que por sua vez deu espaço a Roberto Castelo Branco em janeiro de 2019, após a posse de Bolsonaro. Liberal ferrenho, Castelo Branco conheceu Paulo Guedes durante o pós-doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Não dá para deixar de registrar que o pós-doutorado do liberal foi feito com dinheiro público, uma bolsa do CNPq. E é com a ideia da escola de Chicago dos anos 70, demodê e desatualizada, que Guedes quer, literalmente, vender o Brasil. Claro, com a ajuda dos amigos, como Roberto Castelo Branco. O governo, que tem até uma secretaria especial estranhamente chamada de desestatização e desinvestimento, aposta no modelo que coloca a administração pública e privada em um maniqueísmo raso, onde o Estado não faz nada direito e só o setor privado é realmente eficaz. E você sabe muito bem que isso é verdade, né? Eu aposto que nunca teve nenhuma reclamação a fazer da sua empresa de telefonia ou plano de saúde. Tudo é perfeito no mundo privado. Mas enfim, voltando. O secretário da Paz Especial é um homem chamado Salim Matar, dono da Localiza, a maior empresa de aluguel de veículos da América Latina. Até parece aquela história de colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Salim foi ainda um doador bastante generoso da campanha de 2018. Ao todo, ele doou quase 3 milhões de reais para 28 candidatos, o quarto maior doador da campanha. Quem mais recebeu foi Romeu Zema, do Novo, governador de Minas Gerais, 700 mil reais. Mas na lista ainda figuram nomes como Onyx Lorenzoni, o filho dele, Rodrigo Marques Lorenzoni, e Kim Kataguiri, os três do DEM. E, claro, gente interessada em promover a nova política, que de nova tem bem pouco. Voltando a Salim, ele foi apresentado por Guedes em maio de 2019 a investidores norte-americanos durante um evento em Dallas. Em inglês, Guedes apresenta Salim como o bilionário brasileiro que vai privatizar tudo o que puder e afirma ainda que, abre aspas, ele vai vender tudo o que nós temos. Do palácio do presidente à casa que eu deveria morar e tudo o que pudermos vender. Vamos tentar vender a Petrobras, o Banco do Brasil ou no mínimo fazer uma fusão. Tentar unir o Banco do Brasil com o Bank of America. Já fundimos Boeing e Embraer. Fecha aspas. Reforçando, tudo isso aqui foi dito pelo próprio Guedes aos estrangeiros interessados em, digamos, ajudar o Brasil. Essa é mais uma incoerência de um governo nacionalista que afirma que o Brasil está acima de tudo e um problema no colo de Bolsonaro que vê crescer a ala militar, naturalmente mais focada na estatização, e que tem sua economia comandada por alguém que se diz ultraliberal. Ao contrário de seu guru econômico e posto Ipiranga, Bolsonaro já afirmou que não tem a intenção de privatizar a Petrobras, a Caixa e o Banco do Brasil.
Quanto é que vai baixar na bomba para o consumidor? Zero! Então eu estou fazendo um papel aqui de otário. Se bem que eu não interfiro na Petrobras. Eu não vou ligar para o Castelo Branco, ó, não baixa mais. Eu não interfiro na Petrobras. Não existe isso. O PT, a Dilma, interferia no passado, até no preço da energia elétrica. Olha a desgraça que está aí.
Talvez por não entender mesmo de economia, muito menos de política de preço da Petrobras, ou por ser, quem sabe, só um fantoche nas mãos de algo maior, como afirmam teorias da conspiração por aí, fato é que o governo já vendeu 91,3 bilhões de reais em ativos das três estatais. Segundo dados levantados pelo jornal A Folha de São Paulo, em matéria publicada em novembro do ano passado, o valor representa uma média de 294 milhões por dia em 2019. É de fato uma queima diária do dinheiro público, do nosso dinheiro. E estamos falando de um ano de governo e de uma medida impopular. Em pesquisa realizada pelo Datafolha em setembro do ano passado, 67% dos entrevistados afirmaram que são contra as privatizações. Apenas 25% se dizem a favor. Os outros 8% não souberam responder. Mas o governo tem investido em comunicação. Há até um site que explica quais são as vantagens da venda de braços da Petrobras, chamado Novos Caminhos. A primeira coisa que se vê no site são imagens bonitas de plataformas de petróleo em pleno funcionamento. E na sequência, o seguinte texto, abre aspas. A indústria do petróleo no Brasil vive um novo momento com mudanças em legislações e políticas públicas, buscando trazer mais competitividade e eficiência ao setor. É preciso se adaptar, como aconteceu após a Lei do Petróleo, que encerrou o monopólio da Petrobras, em 1997. Naquele momento, evoluímos e nos tornamos líderes na produção de petróleo em águas profundas. Agora vamos nos reinventar mais uma vez e sairemos mais fortes depois de mais uma transformação. As áreas de refino e gás natural continuaram concentradas na Petrobras. Foi por isso que, em junho de 2019, a Companhia e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, firmaram termos de compromissos para estimular a competição e crescimento dessas atividades no Brasil por meio da venda de ativos e entrada de novas empresas. Somando a isso um contexto de mudança no mercado e evolução tecnológica acelerada, fica claro que o futuro da Petrobras depende de se adaptar novamente. Fecha aspas. Mas o plano de desinvestimento, esse nome fofo dado para a privatização fatiada da Petrobras, não começou no governo Bolsonaro. Em 2014, quando começou a Operação Lava Jato, a empresa anunciou um corte de 5 a 11 bilhões de reais nos investimentos para os períodos de 2014 a 2018. No ano seguinte, o valor foi revisado para a alegria dos acionistas. Seriam cortados mais de 13 bilhões de investimentos em 2015 e 2016. A Petrobras, de fato, era uma até 2013. O que começou a acontecer em 2014 parece uma enorme coincidência, para quem acredita em coincidências. Em 2013, a então presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que destinava 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. No ano seguinte, a empresa começou uma queda livre. Após anos de crescimento, chegando a ser a segunda maior empresa do setor em valor de mercado, em maio de 2008, com 309,48 bilhões de dólares, atrás apenas da norte-americana ExxonMobil, com valor de mercado de 494,92 bilhões de dólares, segundo dados da Economática. Vale ressaltar que a teoria de Paulo Guedes de que a administração pública é ruim em sua essência cai por terra quando se vê o crescimento da Petrobras. O valor de mercado da Petrobras em 2002 era de 15,4 bilhões de dólares. A empresa teve um crescimento de 1.250% nos anos do governo Lula, chegando ao valor de 207,9 bilhões em novembro de 2009, ano ainda de crise econômica mundial. A crise na Petrobras chegou em 2014, com a Lava Jato. Para essa operação, um dos marcos mais importantes para a bancarrota da estatal foi a compra da refinaria de Pasadena, no Texas. O resumo da história é o seguinte. Em 2005, a empresa belga Astra Oil comprou a refinaria de Pasadena por 42,5 milhões de dólares. No ano seguinte, querendo entrar no mercado norte-americano, a Petrobras comprou a metade da refinaria da empresa belga por 360 milhões de dólares. Metade da refinaria. Até então, o investimento vinha sendo positivo. Em 2007, a Petrobras chegou a ser a sexta empresa de petróleo operando nos Estados Unidos. Mas como dividir coisas não é fácil, e em si falando de empresas de petróleo deve ser mais difícil ainda mais num ano de crise internacional que pegou em cheio os Estados Unidos, em 2008 a Petrobras e a empresa belga se desentenderam com relação aos investimentos realizados na empresa. O caso foi parar na justiça, e a Petrobras teve que comprar a outra metade de Pasadena, que acabou custando 1,18 bilhão de dólares à petroleira nacional. Quando o caso veio à tona, em 2014, a então presidenta da Petrobras, Graça Foster, falou em azar, se remetendo à crise que abalou o mundo em 2008. A então presidenta do Brasil, Dilma, falou em azar e má gestão. Dilma fazia parte do Conselho Administrativo da Petrobras e votou a favor da compra da primeira metade da refinaria de Pasadena. A oposição, por sua vez, falou em superfaturamento. E desde então, vender a Petrobras ou parte dela parece ser a única saída para os problemas da empresa, ou agradar os acionistas. Em 2016, o então presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que calcular o valor conforme o mercado internacional poderia diminuir o preço da gasolina. Foi uma grande piada. O anúncio do site da Petrobras dizia, abre aspas, como a lei brasileira garante a liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos de combustíveis. Se o reajuste feito hoje for integralmente repassado, o diesel pode cair 1,8%. Ou cerca de 5 centavos de real por litro, e a gasolina 1,4%, ou 5 centavos de real por litro. Fecha aspas. Não foi o que aconteceu. Em maio de 2018, os caminhoneiros pararam o Brasil por 10 dias devido ao aumento de 50% no valor do diesel em 12 meses. Em setembro de 2018, véspera das eleições, o preço da gasolina chegou a R$ 4,65 em média, o maior valor em 10 anos, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O valor repassado aos brasileiros em 2018 era em parte resultado da valorização do dólar no ano. Em um país que usa o transporte terrestre para ecoar 75% de tudo que produz, segundo a pesquisa de custos logísticos no Brasil, da Fundação Dom Cabral, os valores da gasolina e do diesel importam muito. E é com greve que os petroleiros têm combatido o desmonte da Petrobras. Como disse a filósofa alemã Rosa Luxemburgo no seu livro Greve de Massas, a greve é a arma mais poderosa da luta política na conquista dos direitos políticos. Há 18 dias paralisados, dia em que gravamos este programa, os petroleiros fazem a maior greve da categoria desde 1995. A greve da década de 90 durou 32 dias e teve adesão de 90% dos trabalhadores da categoria. A motivação era muito parecida com a de hoje. Entre as questões dos petroleiros em 95, estava o combate às políticas neoliberais anunciadas por Fernando Henrique Cardoso e a privatização da Petrobras. A greve de 2020 é inicialmente contra o fechamento da fábrica Araucária Nitrogenados Sociedade Anônima, que fica em Araucária, região metropolitana de Curitiba, e a demissão de 1.000 servidores. A justificativa é de que a empresa não é lucrativa. Até agora, 379 foram desligados. Em 2017, quando a Lava Jato tinha 3 anos, a Petrobras já tinha demitido quase 1.000 funcionários. Como disse Reinaldo Azevedo em sua coluna de 17 de junho do ano passado, abre aspas, eis a forma estúpida que o combate à corrupção tomou no Brasil. No mundo inteiro, quando empresas são flagradas cometendo irregularidades, pagam a multa que têm de pagar, seus dirigentes são afastados e punidos, mas as empresas continuam a operar. No Brasil, as coisas vão de cambulhada. A Lava Jato quebrou as empresas de construção pesada. O desastre engole empregos, tecnologia nacional, expertise, tudo. Essa é apenas uma das consequências nefastas da hipertrofia do Ministério Público no país. Como estamos notando, o calvário não tem fim. Fecha aspas. Na coluna, ele falava sobre a Odebrecht e a demissão de quase 350 mil funcionários de empreiteiras até 2018, quando a operação completou 4 anos. Mas poderia ser aplicada à Petrobras também. O fechamento da fábrica de fertilizantes do Paraná, a Fafem, expõe uma outra questão que é combatida pelos petroleiros em greve: a soberania nacional. A empresa de fertilizantes de Araucária é a única produtora de ureia no país, sendo responsável por 10% do uso do produto no Brasil. A ureia é utilizada na fabricação de fertilizantes e também na pecuária. Com o fechamento da fábrica, o país fica 100% dependente da importação do produto, o que não faz sentido para um país que tem na agricultura um dos seus pilares econômicos. Já são 21 mil funcionários que aderiram à greve da Petrobras, em 121 instalações, segundo dados da Federação Única dos Petroleiros. A empresa diz que a contratação emergencial de trabalhadores tem mantido as operações em condições adequadas. A questão está na justiça. Na segunda-feira, dia 17, Ives Granda, do Tribunal Superior do Trabalho, estabeleceu uma multa diária de até R$500 mil caso os petroleiros não voltem ao trabalho. A questão já envolveu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que determinou que 90% dos petroleiros trabalhassem durante a greve. Paulo Guedes, emplacando mais uma de suas frases de efeito, afirmou que se fosse presidente da Petrobras e a empresa fosse privada, demitiria os grevistas. Como vem demonstrando quase que semanalmente, depois dos funcionários públicos parasitas e da farra das domésticas na Disney, Paulo Guedes faria um grande favor ao governo, e ao mundo talvez, se ficasse de boca fechada. Em uma tentativa de controlar a paralisação, uma tentativa que soa um pouco como chantagem, a empresa resolveu premiar os trabalhadores que não aderissem à greve. Tudo envolveria um e-mail enviado aos servidores no dia 13 de fevereiro, mas que apenas surgiu como novidade após a BBC Brasil publicar uma matéria no dia 18 de fevereiro. O e-mail continha a seguinte mensagem, abre aspas, em reconhecimento aos empregados que têm trabalhado para garantir a realização das atividades normais da companhia desde 1º de fevereiro, a Petrobras decidiu antecipar parte do pagamento do prêmio por performance, PPP, 2019. O pagamento ocorrerá no dia 28 de fevereiro e um contra-cheque específico estará disponível no próximo dia 22. A quitação do PPP 2019 a todos os empregados elegíveis será paga no dia 29 de maio de 2020, após a deliberação da Assembleia Geral Ordinária, de acordo com as regras do programa, e após a avaliação de cumprimento de metas em desempenho individual. Fecha aspas. A proposta da Petrobras fala por si. e é a cara do governo atual. Mas também é estranho que um e-mail deste teor, que poderia ser visto até como uma estratégia e um horizonte na finalização da greve, seja noticiado tanto tempo depois. 6 horas depois do texto da BBC Brasil, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma matéria, no meio da tarde da última terça-feira, com o título, abre aspas, Petrobras diz a grevistas em comunicado que agora a decisão é de cada empregado, fecha aspas. O jornal afirmava que teve acesso ao e-mail enviado pela estatal. E teve. Antes da BBC, inclusive. E chegou a publicar uma nota no broadcast do jornal, que fornece informações online em tempo real para os assinantes. Mas por que reduzir o furo a uma nota quase insignificante? Nos últimos dias, grandes jornais têm se solidarizado com os ataques que a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, tem recebido de bolsonaristas, e agora até mesmo do próprio presidente. A solidariedade é mais do que certa e deve ser encorajada. Os ataques são baixos, e a Campos Melo é uma das melhores jornalistas do Brasil. Mas sejamos francos, todos nós sabíamos que Bolsonaro era assim mesmo, e que traria gente da sua estirpe a bordo. Essa mesma parte da grande imprensa que hoje está chocada o aceitou por causa do Paulo Guedes e de todo o desmonte criminoso que ele prometia fazer. Pois tá aí. Agora temos ataques cada vez mais constantes a jornalistas, universidades quebradas, gás e gasolina altos. E dá-lhe queimas de reservas para impedir que o dólar não chegue a R$5 até o fim de março. E sobre a greve da Petrobras, nenhum pio. Pergunte a qualquer bolsonarista e você vai ouvir que eles sabem que o presidente é tosco, mas que acham que o Paulo Guedes é um gênio. O que hoje ocorre na Petrobras é exatamente o que foi prometido na campanha de 2018 e em inúmeras falas de Paulo Guedes. Querem criticar o governo Bolsonaro? Comecem a ser honestos sobre o que está acontecendo na economia. Falem sobre a greve geral do que está acontecendo em uma das empresas mais importantes do Brasil. Deem espaço aos trabalhadores. Em outras palavras, façam o seu trabalho direito. Minha convidada de hoje está há 33 anos na Petrobras e a partir de abril fará parte do Conselho Administrativo da empresa como representante dos funcionários. Ela é formada em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto de Pesquisas Espaciais e ocupou cargos administrativos de Engenharia e Geologia na Petrobras. Ela é diretora do Sindipetro, do Norte Fluminense, e foi eleita em primeiro turno com 5.300 votos, 53% do total, com apoio da Federação Única dos Petroleiros, a FUP e seus sindicatos. Rosângela Busanelli, seja muito bem-vinda ao Anticast.
Boa noite, Ivan, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra.
Prazer é nosso. Então, Rosângela, antes de tudo, parabéns pela sua vitória. E você venceu numa eleição que tinha, se eu bem me lembro, 20 candidatos, e, sendo que você era uma deles, e você era a única mulher. E não apenas isso, você ganhou com o apoio da FUP, que já há algum tempo não emplacava ninguém de representação eleita. Eu queria que, se possível, você explicasse um pouquinho pra gente como que foi essa eleição e o que, que você acha que ela significa no atual momento do Brasil.
Então, havia, na verdade, 21 candidatos e tinha uma outra mulher, uma engenheira, lá da sede, que ela, Gabriela, uma pessoa bem bacana também. E a gente conseguiu ganhar, porque essa candidatura, ela foi uma candidatura, é produto de um projeto coletivo, né, da FUP, dos seus sindicatos, e essa eleição nós ganhamos de lavada no primeiro turno, foi a gente achava que tinha chance de ganhar o primeiro turno, mas a vitória foi muito significativa, e essa vitória, nessa conjuntura que nós vivemos, de um governo... não muito democrático, de a gente está passando uma série de problemas na própria empresa, de desmonte da empresa, de não cumprimento de acordos, de legislação. Essa eleição, ela significou muito para os petroleiros e as petroleiras, porque ela deu um recado muito claro à alta gestão da empresa. Ela conseguiu, mesmo em meio a essa greve, né, que a eleição, ela começou junto com a greve, coincidiu, para nós também foi bastante transtorno, porque a greve, ela absorve muito a atenção de todas e todos, né, ela absorve muito a nossa energia, E mesmo assim, nós conseguimos fazer essa vitória pela primeira vez em primeiro turno. Uhum. A FUP, a gente tinha perdido as eleições anteriores e as duas últimas eleições nós tínhamos perdido. A primeira delas, nós perdemos, a mais antiga, né, a segunda atrás, nós perdemos para uma petroleira que veio com um discurso bem na moda na época de apolítica, de não ter ligação com ninguém. Descobrimos na época que ela, na verdade, não era assim, ninguém é assim, né? Uhum, sim. Curtia Bolsonaro, inclusive, aí quando foi descoberta apagou um monte de coisa, e ela se elegeu nesse discurso do antipetismo, do antipolítica, não sou política, não tenho conexão com ninguém, e a classe petroleira optou por ela nessa onda, aí, nessa vibração do apolítico, e foi muito didático para os petroleiros, porque ela foi uma péssima conselheira como representante dos trabalhadores. Ela não representou os trabalhadores, ela atuou junto com a gestão e foi bastante didático para os petroleiros isso. Aí a eleição posterior, quem levou foi um candidato apoiado pela AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, e pela FNP, que é a Federação Nacional dos Petroleiros. Mas aí, ao longo do mandato, ele renunciou e aí assumimos como segundo colocado. E agora veio a nossa eleição. Essa nossa eleição, ela foi bem bacana, ela foi uma eleição tranquila, as campanhas foram muito tranquilas, e o recado que os petroleiros e as petroleiras deram foi muito claro. Dois recados muito contundentes. Primeiro, que discordamos dos rumos que estão dando a nossa empresa, e exigimos respeito. Discordamos frontalmente da forma como estamos sendo tratados pela alta gestão da empresa. Uhum. Então, nesse contexto que vivemos hoje, ela foi muito importante, essa eleição. E a gente conseguir essa vitória em primeiro turno deixou esse recado muito mais cristalino para a alta gestão.
Perfeito. Você falou bastante da alta gestão e a gente ouve também direto o termo conselho administrativo e, pra gente que é de fora, né, tudo parece muito alienígena. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Não. Mas é justamente para daí que vem a minha pergunta. Eu queria que você falasse como que funciona esse tal conselho administrativo da Petrobras, para dar uma noção da organização dela para a gente. Então, assim, se puder falar mais ou menos quantos são, quem faz parte, quem que é votado, quem que é indicado e quais são os grupos que tentam emplacar candidato. Assim a gente consegue ter uma noção da dinâmica política que acontece ali dentro e essa relação com... A gente deixa a relação com o alto comando depois.
O conselho de administração, ele é o fórum mais importante na empresa, né? Eu não conheço ainda muito bem, não tive tempo nem de estudar muito essa composição detalhada, quem indica quem. Mas são 10 cadeiras... 9 são indicadas, né? Tem representantes de acionistas, tem representantes do próprio acionista, que é o Estado, e eu não conheço essa composição muito detalhada. Inclusive, estou pedindo até para o pessoal já me dar essa composição, até para eu conhecer os membros do conselho. Mas eleito só existe a cadeira do representante dos trabalhadores, né? Essa é a única, é o único assento no conselho que ele passa por uma eleição, o resto é indicado. E isso foi conquistado, se não me engano, em 2010, no governo Lula. Isso não existia antes. E o conselho, ele é muito importante porque ele referenda ou não as decisões, as propostas da diretoria, que vão definir toda a estratégia da Petrobras, os planos estratégicos quinquenais, o que investe, o que desinveste, aliás, só se desinveste ultimamente. Então, é pelo conselho que passam essas decisões, é o conselho que dá a decisão final para essas estratégias e os rumos que a empresa vai tomar. Nós somos só um ali, uhum, né, em meio a tantos outros. Mas a gente precisa ocupar e precisa fazer o contraponto nesse conselho.
Claro.
Quando a gente fala autogestão, é mais assim, a nível de presidente, diretores... Porque a gente faz questão dessa distinção porque esses cargos são muito mais próximos ao poder, né? eles são muito mais indicados, muito mais de confiança do que as gestões mais... Tem uma cadeia ali de gestão, né, uma hierarquia, que é o presidente, a diretoria, o gerente executivo, e aí vem mais dois níveis de gerência, que são os decisórios. Então, quando a gente se refere à alta gestão, é mais para se referir de diretor para cima, até gerente executivo, que são os cargos de muito mais confiança, que tem que estar muito alinhado mesmo, porque senão não fica onde está, né? É por isso que a gente às vezes fala, porque a gente não gosta de generalizar, porque tem bastante gerente de linha, que é mais próximo aos trabalhadores, que nem sempre estão em sintonia com a política da presidência, né? Tanto da República quanto da própria empresa.
Sim.
Então, a gente separa um pouquinho para distinguir isso.
Claro. Isso daí era até, pela configuração que você me falou, a impressão que eu tenho é que se vocês são os únicos de 10 cadeiras, né, que só os funcionários que possuem uma cadeira apenas, me dá a impressão que vocês acabam sendo votação sempre 9 a 1. É mais ou menos assim?
É bem perto disso. A maior parte é isso mesmo, né? Quando você tem um representante dos trabalhadores, que principalmente num governo em que os trabalhadores e o governo não estão em sintonia, né? Principalmente num governo onde o ataque aos trabalhadores é muito forte, quando você tem governos progressistas, a coisa até se equilibra melhor. Porque estamos caminhando juntos, né, na valorização desse corpo de funcionários, a gente caminha junto na questão da estratégia da empresa, na visão da missão da empresa, né? Porque nós, trabalhadores da Petrobras, na absoluta maioria, nós vemos a Petrobras como uma empresa pública, ela ainda é pública, e vemos como uma empresa que tem que ser integrada, que tem que estar no Brasil inteiro, que tem uma missão social, econômica e tecnológica com o nosso país. Né? E essa visão hoje não existe, desde 2016 que isso mudou. Nós trabalhamos, a visão que se tem hoje da presidência, da alta gestão, vou botar entre aspas aí, da empresa, é que ela tem que ser lucrativa e render dividendos aos acionistas outros, que não o povo brasileiro. E essa é uma discussão que a gente tem o tempo todo, porque o maior acionista da empresa é o povo brasileiro.
Sim.
Mas hoje, inclusive, na própria missão da empresa, tá dito que ela tem que render, né, dar retorno financeiro aos seus acionistas. Então, quando você tem um governo que vê a empresa de uma forma antagônica ao que o corpo de trabalhadores vê, a gente vai ficar no 9-1 a maior parte do tempo, não vai ter jeito. Mas por que a gente insiste em ocupar essa cadeira? Porque a gente precisa estar lá, colocar o contraponto, porque pontualmente a gente até consegue convencer um ou outro conselheiro com muita argumentação, com muito dado, com muita técnica, de que às vezes a proposta que está sendo levada lá não é a melhor para a empresa. Então, é uma guerra em glória, mas ela tem que ser, é uma batalha que tem que ser travada, nós não podemos ir mal.
Com certeza. Você até, isso é interessante você estar falando, porque o lema da sua campanha foi reunir e resistir, né? Queria que você me falasse se você vê esse movimento acontecendo com a sua eleição e com a greve, né? Você falou um pouquinho antes, mas do conceito da campanha com o momento agora que está vivendo a própria Petrobras, né?
Sim, sim. A gente conseguiu, acho que essa vitória, porque a gente reuniu, né, não foi num discurso radical, nem foi num discurso de confronto, mas sim, o reunir para resistir, por quê? Porque você consegue abranger todo aquele petroleiro e petroleira, todo aquele trabalhador que está insatisfeito com os rumos que a companhia está tomando, e que está insatisfeito com o tratamento que a empresa tem dado ao seu corpo de funcionários. Desde aquele que é o mais aguerrido, que é o mais engajado, que é o que vai fazer a greve, o que está nos protestos, até aquele mais comedido, que acha até que a empresa pode se livrar, pode desinvestir em algumas áreas, mas que ela ainda tem que ser pública, que ela ainda tem uma missão com o país. Então, a gente conseguiu reunir, a gente conseguiu atender a todo esse espectro dentro dos trabalhadores da Petrobras. E por isso que a gente conseguiu essa vitória tão bonita, né, tão grande, porque a gente conseguiu canalizar toda essa insatisfação dos funcionários com relação aos rumos que estão dando à empresa e com relação ao tratamento que nos tem dado como trabalhadores dessa grande empresa.
Sim.
Então, isso foi muito legal. O lema foi bem aceito, né, e conseguiu realmente canalizar toda essa insatisfação.
E falando de insatisfação, você até falou que antes foi eleita uma pessoa que estava muito naquela onda do antipetismo, do não sou político, enfim, né? Assim, eu tenho a impressão, né? Vamos lá, Lava Jato começa em 2014, daí tem toda a questão do Petrolão, como foi colocado na imprensa, e começa aquela história que ficou muito forte de o PT quebrou a Petrobras, né? A Dilma e o Lula aparelharam ela. Eu queria saber se era essa a leitura que funcionários da Petrobras estavam tendo, e se mudou de lá para cá, se manteve, porque eu imagino que se seguiu a que a gente brinca sempre, né, a quantidade de funcionário público que votou no Bolsonaro com o Paulo Guedes dizendo que ia privatizar tudo, parecia gente suicida, né, mas enfim. Eu queria saber se a mesma coisa aconteceu na Petrobras e como é que foi esses quatro últimos anos aí dos funcionários.
Então, esse ódio, esse antipetismo, ele permeou por todo o brasileiro, né? Inclusive por muitos petroleiros. A gente teve muito petroleiro votando no Bolsonaro, infelizmente, né? E assim, muito petroleiro mais novo, eu com os meus 33 anos, eu completo agora dia 9, nós vivemos um monopólio, o pessoal mais antigo que viveu o monopólio, que viveu a era Fernando Henrique, que também houve uma tentativa bem acentuada de privatização. Nós passamos por fases na empresa muito críticas, muito críticas. Governo Collor, governo Fernando Henrique. E esse pessoal mais novo, os concursados do PT, né, que quando a Petrobras começa a investir mais, ousa investir, ousa descobrir o pré-sal, e aí ela investe, ela se endivida para investir e teve que fazer isso, por isso nós estamos aí bombando hoje. Esse pessoal já pegou uma Petrobras diferente, pegou um salário melhor, porque a gente teve ganho real, a gente foi repondo as perdas que teve desde lá do Sarney com as inflações, passando pelo Collor, pelo Fernando Henrique, nós estávamos com o salário muito achatado. Então, esse pessoal mais novo, eles pegaram uma empresa melhor, né, com mais benefícios já conquistados pelo movimento sindical, com salários melhores. Eles não passaram as dificuldades que o pessoal mais antigo passou. E para eles, esse discurso de que a Petrobras, de que o PT quebrou a Petrobras, pegou um pouco melhor, permeou mais, né? Então, muita gente votou no Bolsonaro e vários deles já se arrependeram, estão percebendo o erro que fizeram. Porque esse discurso, ele permeou a sociedade brasileira toda, né? Essa questão do PT roubou o PT, como se isso fosse atribuição de um partido e não de pessoas especificamente. A Lava Jato, ela detonou a Petrobras, ela acabou com a engenharia nacional. Tanto que agora você vê, eles estão, Paulo Guedes vai lá em Davos, não sei como, cada um pronuncia de um jeito, mas é lá mesmo. E vai lá e oferece às empresas multinacionais o que nossa engenharia fazia muito bem aqui, inclusive exportava, né? Eles destruíram o Brasil, a Lava Jato destruiu o Brasil, e ainda tem pessoas que fazem reverência ao senhor Moro, né? Uhum. Então, isso ainda na Petrobras, isso diminuiu, porque a realidade ela mostra, né? Mas ainda tem aqueles que não querem enxergar. Mas a realidade, ela é cruel. Ela não está aí, para quem quiser ver. Porque tem gente que não quer ainda. Mas isso já diminuiu bastante na Petrobras, essa esse discurso, né, que o pessoal repetia como papagaio de mídia, de que o PT quebrou a Petrobras, de que o PT quebrou o Brasil, porque hoje, quando, inclusive, esse mesmo governo e essa direção que fala do pré-sal, das plataformas, de tudo, são produtos do investimento que o PT fez, uhum, né? E que na época teve que se endividar, porque é assim que funciona, né? Mas a empresa não está quebrada, nunca esteve quebrada. Sim. Tanto que quando a gente pedia empréstimo lá fora, ofereciam mais do que precisavam, porque nós temos reservas, uhum, reservas gigantescas de petróleo, que infelizmente estão sendo entregues. Mas acho que eu acabei escorregando a maionese, né? Fugi um pouquinho da sua
pergunta. Não, não, eu quero... Eu gosto desse fluxo de consciência aí mesmo, são as melhores respostas. E até você falou, né, de isso aí é uma coisa que eu queria abordar contigo, sobre esse mito da máquina estatal, ela é sempre deficitária, ela sempre é um trambolho, tem que privatizar tudo. Eu nasci em 83, né, então eu quando eu já tinha... a minha consciência de mim mesmo, eu já vivenciei os dois governos FHC, e eu lembro que esse era o tema ali dentro, né, assim, a privatização de tudo, a gente viu a privatização da Vale, uma série de privatizações e toda a que se chama das políticas neoliberais da época, e existe aquele momento, né, em 95, que teve também uma grande greve que está sendo bastante comparada com essa, que pelas aquelas pessoas que estão falando sobre a greve, está vendo comparações com a de 95. Eu queria saber o que você estava fazendo na Petrobras em 95 e que impressão que você teve daquele período, e se possível contar até um pouquinho daquela greve, né? Acho que é legal, assim, para quem não tem noção.
Tá, vamos começar por 95. Em 95 eu estava no mestrado, eu não estava dentro da empresa, eu estava exatamente fazendo meu mestrado lá no INPE, em São José dos Campos. Então, como eu estava fora, eu não participava da greve como grevista, eu estava lá, né, fora da empresa fazendo esse mestrado. Mas eu tinha contato com os meus colegas e ia de vez em quando, eu tinha que ir na refinaria ali chama a Revap, a refinaria de São José dos Campos, que dava apoio logístico para mim, porque não tinha nenhuma outra sede da empresa em São José dos Campos. E eu me lembro muito bem, naquela época foi horrível, horrível. Na época do Collor, eu vou voltar até um pouquinho mais, na época do Collor eu trabalhava na Bacia do Paraná e na sua terra maravilhosa. Sim. A gente prospectava petróleo ali, e foi aquela época da caça aos marajás. Você não viveu isso,
não, né? Mas eu lembro, eu era criança, mas eu lembro, assim, o caçador de marajás. Do Collor eu lembro do programa do Silvio Santos, né, que ele fazia lá a Semana do Presidente, o Collor andando de jet ski. Pessoas falando que iam votar no Collor porque ele era bonito, e eu lembro dele falando que ia caçar marajás. É isso que eu lembro.
Exatamente. Essa é a essência, foi a essência do Collor, né? E a gente trabalhava na Bacia do Paraná, e no oeste do Paraná tem muita terra roxa, né? Oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, Oeste São Paulo. A gente rodou bastante por ali, eu era fiscal lá de equipe física, a gente estava lá procurando petróleo, na área de geofísica. E os carros ficavam bem sujos de barro, né, com aquele pó vermelho, então, e a gente muitas vezes estava acampado e muitas vezes ia nas cidadezinhas para fazer contato, não tinha celular, não tinha nada, era rádio e telefone fixo, quanto muito. E uma vez, eu me lembro muito bem, a gente saindo do restaurante, eu e um colega, o carro sempre vinha com adesivo a serviço da Petrobras, e quando a gente se dirige ao carro, alguém escreveu com o dedo na sujeira do barro, Marajás. Olha, aquilo... A gente trabalhava muito duro, Ivan, a gente ficava 30 dias isolado lá no meio do mato, onde tivesse que estar, para folgar 15, ganhava nem $1,000. Quando atingiu $1,000 no governo Fernando Henrique, eu lembro que eu comemorei. Uhum. E aí você, dando um duro daquele, você ainda é chamado de marajá. Então esse foi, assim, um episódio que nunca vou esquecer. E aí chegamos depois disso, né, no Fernando Henrique. Olha que delícia, uma tragédia atrás da outra. E no governo Fernando Henrique, nessa greve de 95, ela foi muito emblemática, porque ela foi uma greve de mais de 30 dias, foram 35 dias. O país todo estava contra nós, porque faltou gás de cozinha. Mas não faltou por causa da greve. As distribuidoras aproveitaram a greve para segurar o gás e vender mais caro, né? Mas tudo fica na culpa da greve. E eu estava no INPE, no Instituto de Pesquisa Espacial, fazendo mestrado, e eu sofria muito bullying ali. Hoje tem essa palavra bullying, né? A gente não tinha esse nome antes. E, na minha época não tinha, tá vendo como eu sou antigo?
Não, na minha também. Isso aí, depois que eu fiquei adulto, apareceu.
Pois é. Então, assim, era uma cobrança em cima de mim, eu era a única petroleira ali. Tinha gente da aeronáutica, tinha gente do exército, tinha gente estudante, simplesmente, que formou e foi fazer o mestrado. Mas o pessoal no INPE, especificamente, faziam muita pressão em cima. Falavam que eu não ia comer sanduíche porque estava faltando gás, ficavam questionando se eu ia pedir demissão coletiva, porque a gente chegou a ameaçar nessa época, a gente ia pedir demissão coletiva, a gente chegou a ameaçar isso. E assim, a pressão foi muito grande, e às vezes, quando eu tinha que ir lá na refinaria, que me dava o apoio logístico para alguma coisa, eu lembro que quando eu cheguei perto da entrada, o exército estava lá. É uma cena muito chocante. E eu falava muito, falo até hoje para os meus colegas mais novos que têm receio da greve, isso é natural, o medo é uma coisa natural, né? Não é que a gente não tenha medo, a gente enfrenta, né? E supera, principalmente porque a gente se apoia no coletivo, mas o medo existe. Eu dizia a eles, sempre digo, vocês não têm ideia do que é uma greve numa refinaria, numa plataforma. Fazer greve num edifício administrativo é coisa muito simples. A pressão que a gente sofre é muito menor. É assustador você chegar no seu posto de trabalho, na verdade, nem era o meu posto de trabalho, eu ia ali só fazer alguma coisa eventual, e você dá de cara com um tanque de exército.
Uhum.
Então, foi uma greve muito simbólica, muito forte, que mudou muita coisa dentro da empresa, e deu uma quebrada no movimento sindical, porque ela foi muito prolongada, ela foi muito sofrida, né? O movimento sindical, ele levou um baque, naquela época teve vitórias muito grandes, mas também saiu com vários traumas, né? Até a gente recuperar isso não foi muito fácil. E depois entra o governo progressista, tudo também, a gente entra em lua de mel, né? E tudo se alivia e tudo melhora muito. Mas foi muito pesado na época.
Salvo engano, foram 24 demissões que teve, conseguiram reverter, você lembra como é que era isso?
Não me lembro até porque eu estava fora, né, esses dados posso até depois te passar.
Não se preocupe.
Mas foi muito pesado, né, foram várias demissões, foi uma greve muito prolongada, então muita gente com o contra-cheque zerado, né, em branco, né, todo mundo que estava em greve não recebeu salário. Isso começa a pesar muito, porque você tem conta para pagar, tem filho, né? A maioria tem filho, pequeno, enfim. Mas foi uma greve marcante na nossa história, uma greve que a gente sempre cita, porque ela foi muito longa, ela foi vitoriosa, mas ela foi muito penosa para a categoria. Porque uma greve de 35 dias nunca passa em branco, nunca sai... Não é impunemente que a gente ganha, conquista as coisas, né? E deixou muitas marcas no movimento sindical, que a gente depois vai resgatando, né? Com certeza.
O que o pessoal comenta muito daquela época também é que houve foi a maior greve que a Petrobras teve, pelo menos nas últimas décadas, de você ter se não me engano, 90% de adesão. E que a greve de agora estaria próximo disso ou estaria se encaminhando? Acho que já podemos entrar nesse ponto, então, como que está o atual momento da greve, até um pouquinho antes, vamos voltar. Por que entraram em greve, como foi tomada essa decisão? Daí acho que a gente já começa a entrar nas partes que interessam.
Essa história é muito importante, é uma história que ninguém conhece, né? A greve estão começando a conhecer agora, depois que foi declarada a ilegalidade, abusividade ontem, né? Aí a mídia começa a falar para poder nos condenar e nos denegrir. Mas a greve começou... A gente estava em negociação do acordo coletivo ano passado, é um acordo coletivo com 100 cláusulas, em torno de 100 cláusulas, é um acordo coletivo, um dos melhores da América Latina. E, com certeza, nesse governo Bolsonaro não foi fácil essa negociação, e essa negociação se estendeu até o segundo semestre, até nós conseguimos fechar, se não me engano, em outubro para novembro. E conseguimos fechar com mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Foi extremamente difícil essa negociação, porque a Petrobras, ela se recusou, inclusive, a fazer as audiências, porque havia uma audiência isolada com cada parte e havia as audiências onde as duas partes estavam juntas com o tribunal, com o mediador. Ela se recusou a participar dessas que eram conjuntas, né? Então, tudo foi muito difícil, porque é um governo que não negocia, é um governo que não ouve, eles fecham a porta, é soberano, é prepotente, e eles não gostam de negociar e se recusam a negociar. Bom, conseguimos fechar o acordo coletivo. Em seguida, a gente, nesse acordo coletivo, existem várias cláusulas, né, das quase 100 delas. Algumas cláusulas versam sobre a questão da demissão plúrima, né, o termo que eles usam, mas é demissão coletiva. Uhum. E elas não podem ser executadas, no segundo acordo coletivo, sem uma discussão prévia com os sindicatos. Assim como não podem ser feitas transferências em massa sem uma discussão prévia com os sindicatos. E isso não foi cumprido, entre outras coisas, como, por exemplo, discussão de tabelas de turno, que aí já são questões muito mais de detalhe operacional nosso, que não adianta a gente entrar aqui nesse detalhe, que nem eu conheço tão bem, porque eu não sou muito eu sou da parte administrativa.
Não tem problema.
Mas o principal, o cerne da questão é, principalmente, a questão das demissões e das transferências em massa. Minha área, por exemplo, que é a área que descobre os campos, está sendo toda centralizada no Rio. É uma transferência em massa de todo o Brasil, ninguém mais vai trabalhar espalhado no Brasil, vai todo mundo para o Rio de Janeiro. E essas discussões não foram levadas. Teriam que ter sido montados vários grupos de trabalho para discutir as transferências, as demissões, e questões mais da rotina do dia a dia, né? Como é que é o turno, se 12 horas, 6 horas, como é que eram as tabelas. Nesses grupos todos não foram montados. E nós ficamos insistindo, fechado o acordo coletivo, para que a Petrobras, então, iniciasse, né, a gente começasse a montar esses grupos de trabalho e começar a discutir esses temas. Chegamos a um ponto que nós pedimos intermediação do TST de novo, Tribunal Superior do Trabalho. Olha, a gente gostaria que o tribunal intermediasse para que a Petrobras sentasse para negociar com a gente os grupos de trabalho que estão previstos no acordo coletivo, que o próprio TST homologou, né? E ele que foi o mediador. Beleza? Sequer respondeu ao TST, para você ter uma ideia. Nem ao TST ela respondeu. Então, em novembro, final de novembro, nós fizemos uma greve, que foi uma greve mais simbólica. Na verdade, a gente não afetou a produção, a gente usou a greve para falar com a sociedade, né? Então, a gente fazia manifestações principalmente voltadas para a sociedade civil, mostrando os problemas, mostrando o porquê, inclusive o porquê do combustível estar tão caro, que não precisa estar. E passou-se essa semana e a gente encerrou essa greve. E no final do ano para cá, a empresa anuncia o fechamento da Fafem, a fábrica de fertilizantes nitrogenados de Araucária, e a demissão de 1.000 empregados. Desses 1.000 empregados, são 396 próprios, dá 404 terceirizados. E ela não negociou também com os sindicatos, ela não sentou para discutir com os sindicatos essas demissões. E aí foi o estopim. Foi o estopim porque a gente já vinha, desde ano passado, a gente não decretou a greve, agora eu vou de greve porque agora não... Minha paciência... A gente está tentando essa negociação desde o ano passado, inclusive através do próprio TST. Então, o anúncio dessas demissões foi o estopim para a gente deflagrar essa greve, que é uma greve que ela exige o cumprimento do acordo coletivo de trabalho, que tem força de lei. Um acordo coletivo que foi mediado pelo TST, que foi homologado pelo TST, que a empresa assinou e que ela não cumpre. Simplesmente não cumpre. Então, a nossa greve é isso, é para que ela cumpra a lei e ela suspenda essas demissões e venha discutir com o sindicato como está previsto no acordo. É bem simples a questão. A gente não está brigando por benefício, não está brigando por salário, não está brigando por aumento, nada disso. A gente está brigando para que a Petrobras cumpra a lei. Uhum. Só isso.
E assim, já falando disso, né, que teve desdobramentos que aconteceram nas últimas horas de tudo isso aí, mas eu quero ainda apontar algumas coisinhas que achei interessante. Primeiro, eu queria que você me corrigisse se tiver errado alguma coisa que eu vou falar agora, mas a impressão que eu tenho é que, primeiro, vocês não tiveram atenção da grande mídia, né? Então não foi matéria de Jornal Nacional, não foi de Fantástico, não foi capa da Folha de São Paulo, enfim, né? Então eu via muito a movimentação nas redes sociais pedindo para que se falasse sobre isso. Notou, a gente aqui é um veículo independente, então daí começamos a dar atenção para isso também. E uma das ações que eu achei interessante foi, acho que no Nordeste, salvo engano, em Pernambuco, começaram a vender o botijão a R$40 com um adesivo dizendo, olha, o Bolsonaro tá ajustando o valor do petróleo a partir do mercado internacional, mas na verdade o valor do teu botijão, que está agora R$80 e poucos, deveria ser R$40. Então eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre essa questão da mídia não dar atenção e quais essas estratégias como essa que eu acabei de falar que foram feitas para conscientizar a população do que estava acontecendo.
Então, a questão da mídia é muito séria. A gente foi blindado, né? A gente foi bloqueado na mídia completamente. Saíram uma ou outra tímida nota sobre a eleição do CA. Mas sobre a greve, só saiu uma coisa muito interessante, um fato muito curioso que a gente estava ontem comentando, né? A cronologia dos fatos de ontem. Ives vai lá, o ministro vai lá e decreta a greve ilegal e abusiva. Em seguida, a Petrobras, minutos, né, uns 20 minutos, questão de menos de horas, a Petrobras, então, depois desse decreto, envia contra-cheques em branco, né, faz parte do terror, agora é ilegal, então o pessoal que está de greve leva o contra-cheque em branco, e em seguida a Globo fala, a grande mídia fala da greve. Ela só entra, então, a grande mídia só entra para falar da greve quando ela está decretada abusiva e ilegal, ou seja, que é para depreciar o movimento grevista. Se você reparar, a gente sempre lembra isso, toda vez que o Jornal Nacional fala de corrupção, a imagem de fundo é uma tubulação enferrujada saindo dólar.
Sim.
É o trabalho do subliminar, né, do inconsciente, da simbologia. Mesmo que esteja falando de boi, né? Uhum. Da Friboi, de que quer que fosse, estiver falando do picolé, a imagem que está no fundo é de duto enferrujado soltando dólar. Ou seja, estatal é um elefante branco, é obsoleta e é corrupta. Essa é a mensagem que estão gravando no inconsciente brasileiro desde muito tempo. Você tinha me perguntado isso, agora resgatei sem querer. Uhum. Né? E aí a gente percebe, só resgatando aquela sua outra pergunta, todas as privatizações, elas são muito didáticas, a gente tem falado isso aqui também. A eletricidade, o serviço piorou e está caro, a telefonia, o serviço piorou e está caro, a Vale do Rio Doce está aí matando centenas de pessoas, né, privatizado. Então, mas é essa mensagem que todo dia as pessoas estão recebendo na sua casa, abertamente ou subliminarmente. Então, isso é muito grave. E aí, voltando para essa questão da campanha com a sociedade, a gente fez isso em novembro. Em novembro, quando a gente fez uma greve de praticamente uma semana, ela encerrou dia 29, por aí. Ela iniciou no sábado e acabou, bom, foi uma semana, basicamente. A gente fez, então, em vez da gente parar a produção, a gente começou a fazer esse tipo de campanha com a sociedade, vender gás subsidiado, vender gasolina subsidiada e explicar para as pessoas por que a gente estava vendendo aquele preço, né? Isso foi muito bom, isso teve bastante repercussão. A gente aqui no Norte Fluminense, o pessoal no Rio, em Duque de Caxias, fez, vendeu gás. Aqui no Norte Fluminense, a gente pegou a cidade de Campos, um bairro bem pobre, vendeu botijão de gás a 30 ou 40 reais. As pessoas fizeram filas gigantescas, 4:30 da manhã, tinha gente em fila para comprar o bujão, e a gente explicava para as pessoas por que, que a gente estava vendendo aquele preço. Porque o que, que aconteceu? Desde o golpe, acho que eu posso falar mais abertamente com você, né?
Claro.
Em vez de falar desde 2016, desde o golpe que foi dado na Dilma, um golpe, inclusive, misógino, na minha visão, na visão da maioria, né? Não é só minha. A Petrobras, a gestão da Petrobras começa a redirecionar a empresa para trabalhar como uma empresa privada, né? Então, ela começa a visar o lucro máximo, ela passa a alinhar no governo Temer os preços aos preços internacionais do petróleo. Então, os preços que a gente vende aqui, eles passam a ter oscilação não só do preço do barril, quanto da oscilação do dólar. É um crime contra a população, um crime. Porque nós temos toda a condição, Ivan, de produzir, de refinar tudo aqui dentro e vender muito mais barato. Porque o nosso custo no pré-sal é muito barato. Então, você compensa, inclusive, aqueles campos terrestres, campos maduros, que produzem um preço um pouco mais alto, você consegue compensar e consegue distribuir para a sociedade o combustível, o gás de cozinha, preço acessível e justo e competitivo. Nós não vamos ter prejuízo vendendo no preço que é o preço de mercado interno aqui, que é o preço que nos custa produzir, né? Então, essa guinada que ela dá com o golpe, e o golpe veio por conta do petróleo, né? A descoberta do pré-sal assanhou as grandes potências, assanhou as majors e o governo, principalmente americano, que hoje é quem mais lucra com essa política que está implementada na Petrobras, porque o governo americano aumentou muito a exportação para nós de gasolina, de diesel. Eles estão lucrando bastante com isso. Agora vão trazer as empresas de engenharia, que a Lava Jato destruiu aqui, então eles vão trazer de lá. No Iraque, eles jogaram bomba, que não precisou, que jogaram o Temer, né? E depois o Bolsonaro. Uhum. Então, assim, o poder de destruição deles é tão grande quanto. Mas, então, aqui a gente tenta explicar para a população exatamente isso, né? Explicamos também, quando os caminhoneiros entraram em greve, o ano passado... Foi ano passado, né?
Não, foi 2018, já faz 18. Um ano e meio, né?
A gente virou o ano, eu já fico perdendo um pouco a referência. Nós entramos juntos, chegou uma hora que a gente falou assim, não, vamos entrar juntos para a gente qualificar esse debate. Qualificar no sentido de quê? De explicar tanto para a sociedade quanto para os próprios caminhoneiros por que, que o diesel deles é tão caro e que ele não precisa ser tão caro. Né? Porque nós produzimos aqui o suficiente, nós temos condição de refinar o suficiente. As refinarias hoje, elas estão sendo forçadas a trabalhar com ociosidade. A média da ociosidade aqui é de 70%, para você ter ideia. A média. Tem umas que trabalham com ociosidade maior do que isso. E elas vão ser vendidas com a desculpa de que tem que quebrar o monopólio. O monopólio foi quebrado em 97. Qualquer empresa pode construir refinaria aqui. Mas eles não querem construir refinaria, eles querem comprar pronto, porque é muito mais barato, né? E o governo se presta a isso, a desindustrializar o Brasil, a desnacionalizar a nossa indústria, que sobrar, para favorecer os exportadores americanos e meia dúzia de outros. As plataformas não são mais construídas aqui, são construídas na China. Nós pagamos um preço, na época do pré-sal, a gente construía, tinha um conteúdo local, a política de conteúdo local, ele exigia um conteúdo mínimo local, ou seja, equipamento mínimo, não me lembro a percentagem, mas era coisa de 60%, 40%, tinha que ser nacional. A mão de obra também. Nós geramos muito emprego, nós vivemos o pleno emprego nessa época, tinha estaleiros bombando no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje está numa sucata ali. Você passa na ponte de Niterói, aqueles estaleiros que tem por ali, todos abandonados. Assim, é triste de ver. Isso tudo foi desmontado. Tudo foi desmontado. E aí eles querem agora vender, das 13 refinarias, eles já anunciaram vender 8. As fábricas de fertilizante já fecharam a da Aracaju, fecharam a da Bahia, estão fechando a de Araucária. pararam a construção de uma em Mato Grosso e nós somos um país do agronegócio. Nós vamos importar o insumo, podendo produzir aqui, é um absurdo. É um crime lesa pátria que está acontecendo, é uma rapinagem do patrimônio público. Nós não podemos, nós temos que reagir, a sociedade brasileira precisa acordar. Então, quando a gente fala para a população, esse preço não é o preço justo, e tenta explicar, não é porque a Petrobras é incompetente, muito pelo contrário, nós ganhamos prêmios internacionais, nós somos muito competentes. O povo brasileiro, eu tenho muito orgulho, eu já tive a oportunidade de ir embora do Brasil, para a Austrália, que é um país maravilhoso. Mas eu sou apaixonada por isso aqui. Esse Brasil é muito lindo. Esse Brasil tem uma diversidade cultural, uma diversidade ecológica, ambiental, fantástica. Nós somos um tesouro nesse planeta. Nós temos que nos amar, nós temos que nos valorizar. E o que fazem conosco desde a colonização é nos convencer de que não somos bons em nada. É um absurdo isso, porque nós somos... Não somos melhores nem piores, mas somos tão bons quanto qualquer outro povo. Uhum. E temos uma diversidade cultural maravilhosa, né? A própria população, eu adoro vira-lata, eu tenho um monte de vira-lata. Nós somos vira-latas. Nós somos produto de uma mistura fantástica, uma mistura cultural maravilhosa. Não existe música melhor do que a nossa. Pelo menos a do meu tempo. Hoje em dia tá meio estragada, né?
É boa também.
Tem coisa boa.
Pode falar. Não, porque o que eu... É o que você pegou, você falou de uma questão que eu acho que é bem importante e que é uma das coisas que qualquer brasileiro para 2 segundos para pensar e não consegue entender também direito. Acho que aqui é um bom momento para a gente estabelecer. A gente tem tanto petróleo, a gente tem uma estatal, tem a Petrobras, ela do tamanho que é. E por que que a gasolina é tão cara? A velha história, né? Uhum. E daí depois vão falar, por exemplo, de... o Brasil tem muito petróleo, mas não é o melhor petróleo, a gente tem que importar muito e a gente não refina. E você acabou de falar de refinarias. E daí, sempre que torna essa... Vem essa questão, vem a história de Pasadena, né? E daí vem todas as análises, se aquilo foi azar, foi má administração, foi superfaturamento. Então, assim, eu acho que eu vou te fazer uma pergunta muito... que resume tudo isso, e que daí vai ser muito complexo para se responder, mas daí vai passar por todos esses pontos, que é... Por que a gasolina custa o que custa no Brasil em termos operacionais? Você já falou da questão desde do governo Temer, quando ele marca o preço do petróleo com o índice internacional, né, que gera uma diferença do governo do PT. Mas eu queria saber da questão do custo operacional mesmo. A gente consegue refinar petróleo, a gente consegue produzir gasolina aqui dentro, Pasadena foi um erro. Por que custa do jeito que custa?
Então, custa do jeito que custa por uma decisão política. O custo operacional nosso não é esse. É que existe uma decisão política de alinhar os preços do petróleo, da produção e do refino aos preços internacionais. Então, nós ficamos sujeitos ao preço do barril e à oscilação do preço do dólar. Se nós esquecermos o alinhamento com o preço internacional e formos compor o preço do nosso derivado de petróleo, gasolina, diesel, gás de cozinha, querosene, o nosso custo de produção aqui é muito mais baixo. Né? Então, essa política, ela é uma política que visa, primeiro, a Petrobras ficar atrativa para a privatização, render muitos dividendos aos acionistas e lasque-se o povo brasileiro, que é o maior acionista dessa empresa. É simples assim, não tem complicação nenhuma. Eles são caros, o derivado é caro para o povo brasileiro, porque é definido politicamente a composição do preço. Ele tem que ser alinhado ao mercado internacional. Senão não fica atrativo vender. Não fica atrativo vender refinaria. Uhum. Porque as empresas não virão aqui para vender mais barato do que lá fora. Elas vêm para lucro máximo. Elas não estão erradas, não. A empresa privada é assim, ela visa o lucro, né? ela sobrevive com isso. Errado estamos nós de entregar.
Uhum.
Então, a gente tem condição de produzir, nós temos condição de produzir todo o petróleo que a gente consome aqui e nós temos condição de refinar. Inclusive, estávamos ampliando o parque de refino com a Abreu e Lima, lá em Pernambuco, e outras medidas que estavam sendo tomadas para ampliar, para atender essa, né, porque cresceu a produção, cresce a demanda, então você precisa ampliar um pouco o refino. Isso tudo foi parado, isso tudo foi interrompido por questões político-ideológicas, né? E a gente passa hoje a gente exporta o óleo cru, as operadoras, as empresas estão exportando o óleo cru e a gente está importando o derivado. Isso é o Brasil colônia, nós não voltamos 10 anos atrás, nós voltamos algumas centenas de anos atrás. Né? A gente está vendendo commodity e importando produto manufaturado, produto com valor agregado. É de uma burrice fenomenal.
Uhum.
Né? Nenhum país que se preza pode fazer uma coisa dessa, sendo que a gente tem essa capacidade. Pasadena foi muito complicado, as discussões na época, eu acompanhei um tempo, mas o resumo da ópera que eu entendi, de todas as discussões que eu acompanhei, que eu li, é que Pasadena, na época, era necessária e foi estratégica para aquela época, para aquele cenário específico. É porque nós tínhamos um óleo pesado, óleo muito pesado, se não me engano, não me lembro de que campo, e não tínhamos condição de refinar, não tínhamos refinaria, porque o refino é uma área que eu não entendo muito, eu sou mais da área de geologia, inclusive vou ter que aprender bastante, vai ser muito bacana. O refino, ele tem várias limitações, né? Dependendo do petróleo que você tem, ele consegue gerar, você tem que montar uma refinaria visando aquele tipo de óleo que você tem. Então, na época, não tínhamos condição de refinar um tipo de óleo e Pasadena era estratégico. Se houve algum superfaturamento, essa é uma discussão que eu não cheguei a uma conclusão. Não descarto a possibilidade, mas isso não coloco como uma responsabilidade de uma corrupção, como é que se fala, estruturada. Né? A corrupção, ela existe, mas ela não é produto de um partido ou de... Ela é produto do desvio de caráter de pessoas, né? E essas pessoas têm que pagar pelo que fizeram. Mas Pasadena, do que eu consegui aprender da discussão que eu acompanhei, ela, na época, ela foi estratégica, a aquisição dela, ela foi necessária, e depois o cenário mudou, né? Logo depois veio, a gente teve outras descobertas, e pelo que eu entendi é isso, não sei se é a visão certa, mas é o que eu consegui pegar dessa história toda, de todas as discussões.
Perfeito. Né? E até também sobre... A gente vê hoje como a Petrobras virou esse espaço de especulação e ganhos de capital com o intuito de privatização futura. Mas, assim, você vai ter setores da esquerda, por exemplo, que vão dizer quem começou com isso foi o próprio PT abrindo capital, né? Que foi o momento que daí a Petrobras cresceu no mundo, né? E que daí eu lembro ali 2005, eu acho, o sonho dos meus amigos de comprar ações da Petrobras porque parecia mais eterno que qualquer coisa, né? Então era super cobiçada quando a Petrobras abriu o capital. E hoje, se você puder dar uma noção assim, do que foi antes e depois da abertura do capital do PT, e eu queria ter a sua opinião, se de repente o que a gente está vendo hoje não é um resultado direto dessa abertura que houve no governo petista.
Nessa parte financeira, eu não tenho muita afinidade com isso, não, confesso a você. Mas a abertura, a gente até criticou algumas coisas na época, de algumas medidas do próprio governo Dilma. Né? Mas a abertura de capital, ela em si, ela não significa um risco em si. Depende como você vai controlar essa abertura. O problema é que abriu-se uma brecha que agora virou uma porta-janela, um negócio, né, enorme. A Petrobras cresceu muito no governo PT. Né? A Petrobras, ela, na verdade, engrandeceu muito, porque nesse governo foi permitido a abertura de capital, mas foi permitido um grande investimento na pesquisa. Eu sou da área de geologia e a gente estuda 5 anos para se formar geólogo, né, geofísico, e depois a gente entra num concurso para a Petrobras e fica anos estudando para conseguir, porque o petróleo é uma especificidade, né, dentro da geologia, enfim. E são anos para a gente formar um profissional e anos para você conseguir descobrir um campo de petróleo, né, principalmente novas fronteiras, como foi o pré-sal. O pré-sal é um desafio tecnológico gigantesco, gigantesco, porque a perfuração, a própria perfuração, né, a geologia a gente conseguia superar, porque são todos métodos indiretos, mas a parte da engenharia para você chegar no reservatório, para você perfurar um poço e passar pelo sal, que é uma rocha mais complicada, é um desafio tecnológico que nenhuma empresa no mundo superou, foi só a Petrobras. Né? E para isso tinha que investir, tinha que se endividar, e deu no que deu, a gente descobriu o maior província petrolífero do século XXI. Né? Então, assim, a esquerda gosta muito, a esquerda que não é o PT, eu não acho, eu sou, mas tem críticas? Tem críticas, sim. Mas não são críticas destrutivas, né? Porque também ninguém é perfeito. Não, eu não sou, por que eu vou exigir que seja? Mas os acertos foram muito maiores, sem sombra de dúvida. A Petrobras se agigantou nesses governos. E hoje ela está em um sentido oposto, ela está se apequenando. Tem um bate-papo meu com Guilherme Estrela, o ex-diretor de exploração e produção, ele até apoiou a nossa candidatura, e ele usa esse termo com tanta propriedade, porque ele é um profissional fantástico, ele foi diretor da empresa, ele foi quem estimulou esse investimento, que bancou esse investimento para a gente chegar no pré-sal. E ele fala que hoje nós estamos virando uma empresa pequena que visa o lucro máximo para retornar dividendos ao acionista do mercado financeiro. E eles anunciam, inclusive, que vai ser a empresa mais lucrativa quase que do planeta, porque ela vai trabalhar só com o pré-sal. Então, é a visão de uma empresa privada, né? Essa abertura de capitais que o PT iniciou, a gente pode questionar, não sei se pode, provavelmente pode. Mas se você faz isso sob controle, e a coisa perdeu o controle depois do golpe, se você faz isso sob controle, você tem o controle na mão. A Petrobras, enquanto governo do PT, mesmo com a abertura do capital, ela sempre atuou como uma empresa pública e integrada. Como as majors, né, eles chamam as majors do petróleo, da área de óleo e gás, as maiores, as gigantescas, todas são verticalizadas, todas são integradas. Porque quando uma área, o refino não está bem, a produção ali está bem, a distribuição resolve. Venderam a BR na calada da noite, isso é um absurdo. Venderam por um preço vil, preço de ação que é ordinária, que é ação que eu não conheço o termo, eu confundo com eles, mas não era o preço de ação de controle, mas o pior, vender o mercado que a gente tinha. Quero ver se empresa privada vai lá, de balsa, lá no Amazonas, distribuir gasolina, diesel, a preço justo, não vai. Né? Ela tem, então, mesmo com todos esses problemas e essas críticas, as pessoas não olham que a Petrobras, no governo do PT, ela atuou como uma empresa pública, olhando para a sociedade brasileira, que é o seu maior acionista, sempre, sempre. Os preços eram controlados, eram sim, e a gente não tinha prejuízo. Eram controlados para que a sociedade tivesse acesso a um combustível, a um derivado, a preço justo. Então, eu acho que essas críticas, elas são muito inócuas. Eu acho que ele precisava qualificar um pouco mais essas críticas, né? Elas são muito depreciativas. Se tiver crítica construtiva, bacana, vamos lá, a gente tem que melhorar sempre. A gente acaba errando. Mas negar esses fatos, aí é negar a realidade. É incontestável.
Sim. Eu tenho uma última pergunta para você, Rosângela, porque já estamos completando aqui uma hora e você precisa descansar também. Então, mas eu... Não, mas fica à vontade. A gente saiu até matéria hoje na BBC Brasil, né, hoje dia 18 de fevereiro, sobre um e-mail que teria sido enviado dizendo que aqueles funcionários que não aderissem à greve ganhariam um bônus, né, antecipar parte do pagamento de prêmio por performance. E daí isso acabou aparecendo agora na mídia, não sei se vai ter alguma repercussão, mas enquanto a gente gravava aqui, apareceu para mim aqui o aviso da Folha de São Paulo: Justiça manda Petrobras suspender demissões em fábrica no Paraná. Em contrapartida, sindicato se comprometeu em solicitar o encerramento da greve nacional dos petroleiros. Isso aqui acabou de aparecer no jornal, então eu não sei se você participou das conversas. Mas você sabe de alguma coisa sobre isso?
A gente, aqui no grupo nosso, eu vi essa notícia também, de que a embargadora lá no Paraná, né, fez essa proposta de que a Petrobras suspenda, é uma liminar, que, se não me engano, até o dia 6, é uma liminar que pode ser derrubada, né? Liminar pode ser, mas que ela convoca as duas partes para negociar. Esse é um grande problema. A Petrobras se recusa a negociar. É de uma prepotência, assim, é uma coisa impressionante. Ivan, eu nunca vi tanta mentira dentro da empresa como eu estou vendo hoje. Mentem. É uma coisa muito, muito grave, né? E ela se nega. Você vê, o TST já entrou desde o ano passado pedindo mediação. Agora nós temos aí uma liminar e solicitando que as duas partes cedam. Vamos ver se vamos conseguir que a Petrobras sente para negociar. Se essa liminar realmente se confirmar, a princípio eu tenho isso também, essa notícia como verdadeira. É uma liminar que suspende então as demissões, coloca que as duas partes têm que sentar para negociar, para conversar. E condicionado a isso também, além de condicionar as duas partes, né? Uma suspende a demissão e a outra suspende a greve, e vão sentar para negociar. Então vamos ver. Eu acho que isso é uma grande vitória nossa, né? Porque essas demissões, elas foram comunicadas sexta-feira por carta, dia 14. Agora o contrato de trabalho está suspenso porque estamos em greve, enfim. Existe aí uma questão jurídica que não é minha seara. Mas é uma vitória porque a empresa precisa sentar. É uma questão de cumprimento de lei, é conformidade legal, como se fala na linguagem gerencial, né? Você tem que estar conforme com a legislação, e o acordo coletivo é a legislação. Então, parece que isso realmente é verdade. E aí, vamos lá, amanhã vai ser outro dia, e vamos ver como é que a gente consegue então fazer isso, né? E aí a gente vai ver, amanhã a gente reúne de novo, né? Hoje a gente teve uma prévia, quando a gente se reuniu não tinha ainda saído essa decisão. Essa decisão, eu acho que é muito positiva. A justiça, acho que fez a parte dela ali, né? E vamos ver como é que a gente desdobra isso. Você tinha me perguntado uma outra. Ah, sim, o PPP, Programa de Premiação
Por
por Performance.
performance,
A
isso.
gente tem outro nome para isso. Agora, como eles resolveram adiantar, a gente tem um apelido: é Programa de Pagamento de Pelego. Só para você rir um pouquinho. Então, esse
Sim.
programa, o que que está acontecendo? A gente tinha sempre a PLR, Participação dos Lucros e Resultados. Antes da gente fazer o regramento da PLR, acho que essa PLR foi inclusive no governo Fernando Henrique, se não me engano. E aí a gente fez um regramento, negociou depois mais para frente, acho que foi com o governo Lula, não me lembro. Mas aí tinha um regramento para a PLR. Então ela fazia o quê? Ela deixava, em vez de ter uma diferença entre piso e teto de quase 5 vezes, né, que ficava muito distante, quem ganhava o mínimo e quem ganhava o máximo. Com o regramento, a gente reduziu essa distância do mínimo e do máximo, do piso e do teto. Então, você ganhava, não ganhava menos do que X, nem mais do que Y. E essa distância entre X e Y não era tão grande, né? Essa coisa da concentração de renda. A gente diminuiu essa distância com esse regramento. E agora a Petrobras veio com o tal do RVE, Remuneração Variável do Empregado, que é uma coisa de uma concentração brutal. O ano passado foi distribuído, teve gente que não ganhou nada, teve gente que ganhou centenas de milhares de reais. Né? Uhum. Falam em casa de milhão para alguns ali, não sei. E então essa coisa do talvez comprar, né? Aquela coisa do... A gente apelidava, teve uma época no Fernando Henrique, era esse prêmio por performance, era um tal de bônus, eles chamavam de bônus. Então aquele funcionário que se destacasse ganhava um bônus. E na época eu vivi isso, foi horrível, porque quem ganhava ficava com vergonha de ter ganhado, quem não ganhava ficava chateado porque não ganhou, ninguém ficava feliz, só quem ganhou ficava com mais dinheiro no bolso, mas o cara ficava chegando, era uma coisa tão estranha que a pessoa ficava constrangida porque ela não podia contar.
Uhum.
Ela podia contar que tinha ganho. Então ficava aquele clima horroroso. E não tem como na Petrobras, em qualquer área que você trabalha ali, eu trabalho hoje na área de geofísica, você não faz nada sozinho. Tudo é produto do trabalho em equipe. Tudo. Tudo. Então, assim, essa questão de você oferecer prêmios e bônus, a tal da meritocracia, a gente sabe que é uma balela esse discurso, né? É. E isso causa, isso destrói o senso de equipe, o senso de corpo das pessoas. Isso é intencional. Porque aí o cara faz qualquer, né, dependendo do caráter da pessoa, ele faz qualquer coisa para levar mais dinheiro do que o outro. Isso faz parte de uma política de destruição do coletivo, de destruição do trabalho em equipe. Eu acho que o Brasil tem perdido isso muito, eu sempre falo isso, que desde a escola, eu sempre estudei em escola pública, a gente sempre fazia esporte coletivo nas aulas de educação física. Eram sempre esportes coletivos, era o basquete, o handball, o voleibol, e você não vê mais isso muito. Então, essa coisa de destruir o espírito coletivo é muito perigoso, né? É muito, ele é uma coisa maquinada e ele tem efeitos drásticos nas pessoas, na sociedade, enfim. Então, esse prêmio por performance é mais uma artimanha para dividir, para destruir o espírito coletivo da empresa, e ela chegou onde chegou por conta desse espírito coletivo. Ninguém vai sozinho em lugar nenhum dentro da empresa, você não faz nada sozinho dentro da empresa. Isso é uma mentira.
Uhum.
E está dentro dessa política de destruição dessa coletividade, de destruição do poder das pessoas, não só de se solidarizar com outros, mas de trabalhar junto. E perde todo mundo, perde inclusive a empresa. É um absurdo isso.
Sim. E eu acho que para encerrar de vez, tem uma questão, tem uma matéria que você... Uma entrevista que saiu contigo no Valor, falando de que a Petrobras está indo no sentido contrário das outras estatais mundiais, né, como da China e da Noruega, que elas têm comprado ações da Petrobras, enquanto que a Petrobras está vendendo as suas, né? Novamente, a noção do acho que tem muito a ver com o que você falou do coletivo, né? Falta agora o brasileiro entender que a Petrobras é dele e precisa também participar e lutar por ela agora.
Com certeza, com certeza.
Então, Rosângela, queria te novamente parabenizar pela eleição, parabenizar pelo movimento aí de greve, espero que traga bons frutos e vou ficar torcendo por vocês, pelo menos a nossa parte aqui de ajudar aí na divulgação a gente está fazendo. Então, vou deixar um espaço aí final para você abrir, falar o que você quiser aí ao povo, quem está nos ouvindo, fique à vontade, o espaço é seu.
Poxa, obrigada, Ivan, foi um prazer enorme falar com vocês. As ordens, e o que eu gostaria de dizer para quem nos escuta é que, em primeiro lugar, nunca abra a mão do coletivo. Eu nessas campanhas, nesse movimento grevista, é tão bonito você ver o direito de... Não deixe roubar o seu direito de sonhar por um mundo melhor. E a gente tem brigado muito por isso. A gente tem brigado pelo sonho de construir um mundo melhor. Não é simplesmente pelo emprego, porque o que a Petrobras significa, ela não é apenas um emprego para alguns milhares de pessoas, ela é a grande estatal brasileira, ela simboliza a capacidade do nosso povo brasileiro, a criatividade, a capacidade, a dedicação do povo brasileiro, e ela tem que servir esse povo. se venderem a Petrobras, se privatizarem, perdemos todos nós, principalmente a sociedade, que vai pagar combustíveis caros, que vai voltar a ter uma dependência energética. Então, é muito importante que a sociedade perceba isso, que a sociedade é a grande acionista, é a dona dessa empresa, e que essa empresa tem que se voltar a ela, tem que servir a ela em primeiro lugar. Ela tem que ser lucrativa, sim, mas ela tem que ser lucrativa servindo a nossa sociedade. E nunca deixem de sonhar e de trabalhar no coletivo. Tem uma frase que me veio à cabeça um dia que eu achei que ficou bonita, que é, porque vivendo essa questão da greve, vivendo todos esses colegas solidarizando uns com os outros e brigando pelo bem comum, é uma experiência fantástica. Então, eu digo que pobre daquele que nunca experimentou a magia e o poder da coletividade. Gente, se não experimentou, experimente, é fantástico. Vale a pena. Um abraço grande, muito obrigada.
Então, Rosângela, obrigadão mesmo, tá? Vai descansar agora e te merece. Half-Death.